Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao Conversa Crua, o local onde as conversas de WhatsApp viram podcast. Eu sou Camila Saloto, eu sou a host desse podcast, e aqui é um episódio bônus, um episódio curtinho, e nós vamos falar um pouco sobre a estrutura do ensino alemão, e a Bárbara vai explicar um pouquinho sobre a Escola Democrática, que é a escola onde a filha dela estuda. Então, isso não coube no episódio anterior, onde a gente falou da Waldorf. Por isso, eu resolvi fazer esse episódio extra, porque no próximo episódio também não vai caber. Então, esse episódio aqui é para escutar essa parte da conversa. Vamos lá? Então tá. Bárbara, você disse que você colocou a sua filha agora numa escola democrática, as suas filhas. É só uma que tá na escola, né? Me fala então, você tinha a possibilidade de colocar na Waldorf também? E optou pela democrática, ou era porque havia democrática, não tinha Waldorf? Como é que foi esse processo de decisão e de não levar os filhos para uma escola tradicional alemã, que a gente pode aproveitar e falar assim, a escola na Alemanha é muito diferente da escola no Brasil. Quando as crianças terminam a quarta série, elas são divididas. E assim, essa divisão, ela já, de certa forma, influencia a vida da criança para o resto da vida, né? Porque eles decidem se essa criança vai para a Hauptschule, que seria uma escola só até a oitava série, e depois a criança faria algum curso profissionalizante. Se eu não me engano, são cursos como de pedreiro, como para ser, que eles falam Kosmetikerin, né? Para ser cabeleireiro e tal. E eu não tenho certeza se são exatamente esses, mas eu acho que são os cursos mais simples, digamos assim, né? Mas que dão muito trabalho também, mas são esses cursos que você não precisa de um nível de estudo tão grande. E aí tem a Realschule, que acho que até a 11ª série, que seria mais ou menos o que a gente tem no Brasil, 11ª, 12ª. E aí ela também é apenas para cursos técnicos, mas já são cursos técnicos que geralmente são mais bem remunerados, digamos assim, né, com menos esforço físico e tal. E tem o Gymnasium, que aí a pessoa que termina o Gymnasium faz a prova do Abitur, que acho que vai até a 13ª série, e com essa prova é possível fazer universidade, e a única prova, o Abitur, só com o Abitur que é possível fazer a universidade, a não ser que você faça um curso superior, por exemplo, voltado nas artes, e tenha um talento muito grande, ou tenha experiência, por exemplo, cinema. Na Universidade de Munique não precisava ter Abitur, né, necessariamente, mas tinha que ter uns anos de experiência dentro, né, desse universo do cinema para poder entrar no curso de cinema de Munique, que não é da universidade, né, é uma Hochschule, Filmhochschule. Então, assim, mas para fazer qualquer tipo de curso tradicional, você precisa ter, sim, o Abitur. Então, e é uma nota que define, assim, a vida da pessoa pro resto da vida. Depois que termina a faculdade, depois que vai fazer currículo e tudo mais para conseguir trabalho, é de bom grado que se coloque a nota que você tirou no Abitur. Então é uma coisa muito levada a sério a nota do Abitur. E é claro que uma pessoa que termina a Hauptschule, ela pode correr atrás e tentar para a Realschule, e de lá correr atrás e fazer Abendschule, ou tentar fazer uma prova para ir para o gimnasium e tal. Mas é um caminho muito, muito, muito mais difícil, né? Então, existe toda uma crítica sobre esse sistema aqui de educação da Alemanha, porque muitas vezes, se os pais não são acadêmicos, não têm carreira acadêmica, corre-se um risco muito grande de que a criança não vá para o gimnásio, vá para outras classes, né? Outras escolas. E também existe a crítica de, ah, mas por que que tem que ir para o gimnásio, né? Enfim, é um debate muito, muito forte aqui na Alemanha, e a gente não vê uma mudança, assim, um desejo de mudança. E você escolheu uma escola alternativa. Interessante da Waldorf é que a Waldorf, ela oferece essa coisa do Gesamtschule, foi a primeira escola que teve Gesamtschule. Gesamtschule significa uma escola integral. Então, na Waldorf, o aluno decide quando ele quer parar. Se ele quer parar na Hauptschule, ele para. Se ele quer parar na 11ª série, que é a Realschule, ele para. Ah, sobre a Hauptschule, só uma coisa, eu acho que em alguns estados não tem mais. Me disseram, por exemplo, que em Berlim não tem, mas eu ainda não vi essa informação. Mas eu acho que alguns estados eles baniram a Hauptschule. Mas então, assim, voltando aqui na Baviera, tem. E a Waldorf, ela oferece a oportunidade da criança parar na escola que ela quiser. Então, Foi a primeira escola, né? Foi o primeiro tipo de instituição que oferecia isso. E existem outras escolas, até mesmo estaduais, ou do governo, que oferecem hoje esse tipo de opção também, né? Da criança parar quando quiser. Mas ainda é uma realidade muito distante, assim. E as suas filhas estão. A sua filha está, então, numa escola alternativa, né? Que é uma escola democrática. Como que é? Qual é a diferença dela para Waldorf? Como que está sendo essa experiência aí para vocês? E o que você acha dessa loucura? Eu já estou dando minha opinião aqui, que eu acho uma loucura esse sistema alemão. Para você é importante que a sua filha faça um habitua? Como que é isso para você?
Então, a minha filha mais velha, a Emília, ela está no terceiro ano da escola. Ela está nessa escola livre e democrática. A Luma do meio está no jardim, que faz parte da escola. E o jardim, ele é mais montessoriano, mas também com uma abordagem bastante livre do brincar livre. Eles não têm atividades, quase nenhuma, assim, atividades direcionadas, do tipo, agora todo mundo vai pintar, agora todo mundo vai cantar. São oferecidas essas atividades, mas é algo que surge, de forma mais espontânea, né? E aí a criança que quer participar, quer escutar uma história, pode participar ou não, ou continuar no seu brincar e tá tudo certo. E então, na escola já é um pouquinho diferente. A escola, essa escola onde a minha filha tá. É uma escola dividida em três grupos. Então, tem a primária, que são crianças que estão do primeiro ano até o máximo quinto ano da escola. Mas algumas crianças, já no final do terceiro ano, ou metade do terceiro ano, os professores percebem que essas crianças já estão maduras, tanto no âmbito social e emocional, pessoal, né, de um desenvolvimento interior, assim, quanto nas habilidades cognitivas, de comunicação, de arbitragem, que eles também têm que aprender isso, a fazer uma moderação de um conflito entre outros dois, ou mais alunos e alunas. Então, eles aí no terceiro ano, a partir do terceiro, essas crianças que querem, e onde os professores percebem, beleza, aí tem uma maturidade, eles acompanham então essa criança para que ela possa se. Como é que eu vou dizer? Se aprofundar um pouquinho mais em algumas capacidades. Então, até então, a criança brinca na escola, praticamente, tá? Eu lembro da nossa conversa de entrevista de, né, para ver se ela seria, se a gente teria uma vaga enquanto família, né, nessa escola, porque eles veem muito isso. Será que essa família tem um perfil para entrar nessa escola? Porque é uma escola realmente muito diferente. É uma escola que não tem aula. Sabe? Então começa aí. É uma escola livre. A criança decide o que ela quer. E já nesse ponto é muito diferente da Waldorf. A Waldorf é uma escola já muito diretiva. É o professor de classe que tem uma figura muito importante, né? E tem todo um porquê disso, né? Na visão dos professores Waldorf. E eu não tô aqui para criticar, né? Tá tudo certo. Mas só mostrando essas duas diferenças. Então, na escola da Emília, ela tem um grupo de adultos, de acompanhantes, de professores e diferentes espaços que são preparados para eles durante o horário escolar. Então, eles têm a sala das artes e minha filha, ela aprendeu a costurar. Ela me deu agora de Natal um cachecol de crochê que ela fez motivada por ela. Ela que inventou a técnica. Claro, né, a técnica básica ela aprendeu, mas assim, e depois ela me contou, né, ela que pensou nas cores, ela que pensou no tamanho, e eu acho isso incrível, assim, essa autonomia, que para mim é muito mais uma escola que te ensina a ser autônomo do que a escola Waldorf, de uma certa forma. Mas também nessa autonomia eu tenho minha crítica, já chego lá. Então, né, eles têm o espaço da sala das artes, têm o espaço da primária, que tem o canto da leitura, uma sala onde é mais focado para o aprender no sentido assim, né, da escrita e da matemática. E ele sempre tem um professor atento, a meio que a capturar alguns alunos para entrar ali dentro e convidar eles, né? Ah, vamos escrever um pouquinho, se não tem nenhum aluno que já esteja ali, né? Já motivado por si próprio a escrever. Tem a sala assim do silêncio, digamos assim, onde é, né, algo mais para eles ficarem quietinhos. Tem a sala dos toquinhos de madeira, ou um cantinho, onde eles constroem torres gigantescas. E tem a sala do movimento, é como se fosse um. Eles não têm um ginásio, né? Então é uma sala bem grande para correr, brincar, dançar e tudo mais. Eles podem se movimentar pela escola inteira durante o período escolar, a não ser que em alguns ambientes dos mais grandes eles tenham aula, né? Então, na primária não tem aula. Existem projetos, se eles querem fazer participar, eles podem participar, mas não são obrigados. Mas não é uma escola cuja didática é baseada em projetos, não é isso, tá? Depois tem a secundária, que é para crianças, então, que estão no quarto, a partir do quarto ano escolar, até, eu não sei exatamente até quando, até o oitavo ano, nono, dependendo, né, da criança. E ali já tem mais aula, ali eles têm um plano de aula, então a criança tem no mínimo 9 anos, e aí eles conseguem, né, pela experiência deles, eles dizem que a criança já tem uma maturidade de poder se concentrar mais ou se aprofundar mais no aprender ou num assunto, né? Não é aquela coisa, tá, eu faço porque eu preciso, porque o professor mandou. Mas é motivado pelo interesse da criança. E tem algumas coisas que sim, que eles têm que fazer porque precisa, né? Que é o nível básico do alemão, o nível básico da matemática, o nível básico do inglês, ou não sei se é inglês ou espanhol, eu não sei exatamente quais são ali as matérias obrigatórias. E depois eles passam para a tércia, né? Que é o último ano ou a última fase. E também como a escola Waldorf é uma escola integral, né? São crianças de todas as, né? Tem um leque de habilidades nessas crianças. Tem criança que é super inteligente, numa inteligência, né? Assim, racional e cognitiva. Tem outra criança que é mais artística e talvez um pouco mais lentinha no, né? No escrever e na matemática. E ali também, a criança escolhe se ela faz até a 11ª classe, 11º ano, ou se ela segue. Mas se ela segue, ela não segue mais nessa escola, porque ali só tem até o Realabschluss, né, que é esse diploma intermediário. Ela tem que seguir, então, para uma outra escola. Vai para uma escola convencional, pública, da região, ou vai para uma escola Waldorf, numa cidade mais longe que tem aqui. Então, é semelhante aí à escola Waldorf, né? Da criança poder decidir, do jovem poder decidir. E a tua pergunta foi se eu tive. Já vou contar um pouquinho mais sobre a escola, né? Que tem várias coisas muito interessantes ali. Mas a gente se mudou para cá há 5 anos, eu estava grávida da Luma na época, e a gente sabia dessa escola. A gente tinha ouvido muitas coisas ruins sobre essa escola e sobre o jardim na época. Mas mesmo assim, essa infraestrutura de vilarejo nos chamou muita atenção aqui. Não é uma comunidade que se tem aqui, mas é como se fosse assim, uma cultura de bairro muito forte, uma cultura de vizinhança. Eu não sei como é que eu chamaria isso, assim, sabe? Mas de um. Assim, existem vários projetos aqui, vários grupos, né? Grupos de mulheres. Existem várias iniciativas. Agora no Ano Novo, por exemplo, entre Natal e Ano Novo, a gente teve o Rafa, meu marido, e mais outras 2 mulheres. Eles moderaram um processo com as pessoas que tinham interesse. Pera aí que eu tenho que ver o que está acontecendo aqui com a gurizada. Pera só um pouquinho. Então, voltando, os ânimos mais calmos. A gente fez um final de semana da comunidade, digamos assim, apesar da gente não ser uma comunidade no sentido convencional, né? Se bem que é um termo muito amplo. E aí, uma das ideias que surgiram depois desses encontros foi de se criar o Ministério da Felicidade, que nem tem botão, né? Das Glücksministerium. Então a gente deu esse, né? Teve essa ideia e a gente se encontra até hoje à noite para o nosso primeiro encontro para traçar nossos planos. Então é um lugar bem bacana, não é meu sonho, tá? É aqui já mais para o norte da Alemanha, então aqui é bastante. Tem bastante chuva, tem pouco sol, em comparação talvez com o sul, em comparação com o Brasil, menos ainda. Mas é onde a gente está hoje e estamos tentando fazer o melhor que a gente pode aqui, né? Então aqui tem essa escola que já existe há quanto tempo? Eu acho que, eu não sei, entre 15 e 20 anos, eu diria. E eu sei que no começo, então, eles fizeram bastante experimentos, e alguns não foram tão bem como é que fala? Suscetíveis, não, como é? E o português da brasileira aqui, de muito sucesso. Mas então, com a maturidade e com o tempo, hoje eles têm um outro approach, né, de como acompanhar as crianças. Então, hoje a gente está muito satisfeito com o desenvolvimento da Emília. Vamos ver como é que vai ser com as outras duas, né, com a Luma e com a Zoe. Mas, então, o que que eles têm também nessa escola? Eles têm. Desculpa. Toda quarta-feira tem uma conferência geral da escola, onde todas as crianças e todos os professores são convidados a participar e vários temas são discutidos entre eles. Então, por exemplo, esses tempos, não podia comer chiclete, nenhuma besteira na escola, né? Foi decidido na hora do recreio. Aí as crianças se rebelaram, né? E falaram, não, como assim? E aí eu não sei exatamente o que aconteceu, porque isso foi antes da entrada da Emília. Então as crianças decidiram, não, vai poder comer, mas vai ter o policial do chiclete, que vai, né, fiscalizar quem tá comendo chiclete dentro da escola e parece que só podia comer lá fora, no pátio, uma coisa assim. E então as crianças, mesmo tendo as ideias, os professores tentam, né, moderar esse processo, mas eles têm essa oportunidade de poder criar junto, de assumir a responsabilidade, de poder avaliar, né, as responsabilidades e as consequências das escolhas deles. Então, por exemplo, outra ideia é que as crianças da primária não podem, num determinado horário, não, da secundária, não podem descer para a primária, só a partir das 10. Porque então os pequenos são os processos deles e os grandes é para eles estarem nos deles. Só que as amigas da Emília, as melhores amigas dela, já estão na secundária. E quando elas mudaram para a secundária, elas foram na conferência geral e deram. Ou fizeram uma proposta de que isso fosse mudado e para o interesse próprio delas, claro, né? Então, hoje as crianças da secundária podem descer na primária. Então, eu achei. Pera só um pouquinho.
Bom, gente, a gente encerrou a conversa aí porque ela se estendeu bastante e ficaria um episódio muito longo caso eu tivesse incluído essa conversa e tivesse dado continuidade a ela. Mas nada impede a gente de voltar a falar sobre esse tema. Então, se você gostou desse tema, você pode mandar um e-mail para a gente no conversacrua@gmail.com ou você pode conversar comigo também lá no Twitter, que é arroba cami_causos, ou lá no Instagram, que também é arroba cami_causos. Eu espero vocês no próximo episódio, que vai estar muito bom, muito bonito, onde a Bárbara conta da experiência dela agora, pois ela tem uma filhinha com deficiência, e vale a pena muito ouvir, porque todos nós corremos o risco de um dia nos tornarmos uma pessoa com deficiência. Então, é um tema que sim, que é importante para todo mundo escutar, para todo mundo ouvir. E eu me despeço aqui de vocês e na quarta-feira a gente tem um encontro marcado às 10 horas da Alemanha, 6 horas do Brasil, ou na hora que vocês quiserem escutar também, né, gente? Então, quarta-feira tem episódio novo. Um beijo!